Bom, agradecer novamente as manifestações do Jorge e do César. E vamos abrir, então, para o debate. Vamos anotar inscrições em blocos de 5. As perguntas, se for pergunta, pode ser dirigida a um especificamente ou a ambos, né? Ou se for apenas algum comentário. Só pedimos que os questionamentos ou manifestações elas procurem ser curtos, né? No máximo uns 3 minutos, para possibilitar também que o maior número de pessoas participe. Então, estou anotando as inscrições. Como é o seu nome?
Nelson.
Nelson Luciano. Francisca. Álvaro. E Odir. Então, fechamos o primeiro bloco de 5. Então, Nelson, eu só vou pedir que a pergunta seja formulada no microfone, porque nós estamos gravando, tá? Alguém que não tenha participado dos debates anteriores, a gente aproveita para reforçar. Todos os debates foram gravados, estão sendo gravados e serão disponibilizados no site da universidade. Por enquanto, já tem 2 debates que já estão disponibilizados apenas em áudio. Tem um probleminha técnico ainda para ser resolvido, mas eles serão disponibilizados em vídeo e áudio. Ok?
Oi. Assim, eu tenho algumas questões para fazer que eu fiquei pensando durante a fala. A primeira seria com relação à interdisciplinaridade, que foi levantada essa questão, que é algo que eu acho muito importante, mesmo e algo que é muito mesmo discutido hoje em dia, mas que não é, eu acho que não é facilitado que os pesquisadores, que alunos de graduação, de fato, sejam interdisciplinários. Eu tive um problema, assim, nesse semestre mesmo, eu tentei fazer disciplinas em outras unidades acadêmicas e não consegui, porque não tinham vagas e as normas da universidade não permitem que alunos que não sejam matriculados permaneçam dentro da sala de aula. Então, eu acho que isso dificulta um pouco que um aluno, por exemplo, de medicina, que queira aprender sobre engenharia, sei lá, ele consiga fazer essa ponte de uma disciplina com a outra. Uma outra questão que eu tenho também é sobre quem deve fazer extensão. No debate da semana passada, o pró-reitor de assuntos estudantis, ele disse que na FURG tem um grupo PET, que ele é um grupo que foi selecionado só pessoas que eram pertencentes a classes sociais baixas, que eram baixa renda mesmo. E aqui em Pelotas, eu acho que tem um grupo PET que já está começando a selecionar alunos pela renda social, mas eu acho que a maioria dos grupos ainda seleciona grupos pela capacidade que eles têm, pelos trabalhos que eles desenvolveram na universidade, pelo histórico, pela média. Então, eu também gostaria de questionar isso e saber como os senhores veem essa questão da seleção de alunos, assim. Se essa questão da meritocracia é importante, o aluno já tem que ter uma certa experiência para poder ganhar uma bolsa ou não. Ou, às vezes, o aluno pode ter tido uma educação defasada no ensino fundamental, no ensino médio, e mesmo assim ele deve ter direito de ter uma bolsa de extensão, como as bolsas do PET. Assim, o senhor falou também sobre as empresas que surgiram, grandes empresas que surgiram dentro da universidade. Eu acho que é muito importante, sim, que todos os profissionais tenham, sim, um diploma, independente da função que esse profissional desempenhe. Apesar de que no tempo que a gente está, já tem, né, eu faço artes visuais, e nas artes não precisa ter nenhum curso para ser considerado artista. Jornalista também. Hoje em dia, qualquer pessoa que escreve um blog, que escreve alguma coisa, pode ser considerado jornalista, pode ser contratado por uma grande empresa. E também é uma questão com relação à inovação, porque é muito complicado pensar a inovação brasileira. Principalmente pensando, eu acho que na arte, na filosofia, porque Pensar na inovação na Alemanha, na Itália, que são países que já têm uma tradição muito grande e que já construíram todo um conhecimento através dos séculos. E no Brasil, não. No Brasil, não sei, talvez os senhores possam falar também quando foi que chegou a academia aqui. Deve ser a USP, deve ser uma das primeiras aqui no Brasil. Mas então, simplesmente, todo o conhecimento do mundo chegou no Brasil para poucos. E aí nós começamos então a assimilar isso que foi feito lá fora para fazer isso. Mas então é uma questão muito complicada pensar como que vai ser a inovação no Brasil. Porque é até complicado pensar também assim que para conseguir chegar a determinados resultados de pesquisa, a inovação ela é importante, mas também se... O senhor usou o exemplo, né, que tinha vela e aí em determinado momento rompeu com a vela e passou-se a pensar na lâmpada. E isso é muito bom, é uma inovação mesmo super importante para as pessoas do mundo inteiro poder ter luz à noite, luz elétrica. Mas também eu acho que é importante que se mantenha assim, algumas pesquisas naquilo que talvez esteja já um pouco obsoleto para que se mantenha uma tradição de pesquisa, porque... Hoje em dia, eu acho que a vela, para esse caso, não é o principal exemplo, mas se pensar na arte brasileira e na arte italiana, a Itália já tem, desde a Renascença, desde o século XII, já tem uma tradição de arte, e aquilo já foi sendo construído, e inovações foram feitas paralelas e dentro dos próprios viés que já eram pesquisados. Agora, talvez se eles tivessem rompido absolutamente com alguma linha de pensamento para conseguir surgir com outra, talvez não se conseguisse chegar a pesquisas tão refinadas assim. É isso.
Bom, boa noite. Sou Luciano Agostini, pro-reitor de pesquisa pós-graduação, professor Aldi, não sei se lembra de mim. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a excelente fala dos dois, né? Fantástico escutá-los e é fantástico a gente ter esse momento de reflexão e enxergando, tentando olhar para frente, né? Aprendendo com o passado e tentando construir um futuro diferente. Eu acho que esse é o grande desafio desse momento aqui e desse processo que a gente vive dentro dessa universidade e dentro de outras. Nós... estamos, eu costumo brincar e conversar com as pessoas, enfim, estamos 30 anos atrasados, né? E me preocupa que daqui a 30 anos a gente seja 60 anos atrasados. Dado que o mundo é muito dinâmico, né? E a gente precisa se adaptar de alguma forma a essa dinamicidade do mundo. E nesse aspecto me parece que a gente tem vários desafios, né? Quer dizer, claro que os marcos legais, os textos estruturantes da universidade, eles são fundamentais para dizer para onde a gente quer ir, né? E isso me parece que é uma discussão fundamental, e é fundamental essa discussão, e se a gente tem organizado a comunidade acadêmica, chamado para debate, e a gente vê um público seleto, né, mas tão baixo, né, para uma universidade que tem, enfim, certamente mais de 20 mil pessoas envolvidas em alunos de graduação, pós-graduação e sua comunidade. Então, para mim, o primeiro desafio é esse, né, quer dizer, como engajar as pessoas nesse processo transformador, né, de universidade. Especialmente num modelo que a gente vive, né, em que muitos outros interesses acabam rodando ao mesmo tempo dentro da universidade. Eu vou citar só um, que é um exemplo que eu vivo, que é meritório, e tem outros que não são tão meritórios, e alguns nem não confessáveis, né, em termos de interesses escusos que passam por dentro da universidade. Mas, por exemplo, a pressão que a CAPES nos faz, né, para qualificar os programas de pós-graduação. E aí eu vejo muitos programas de pós-graduação que... até tem conceito 7, ou tem perto do conceito 7, mas não tem a relevância para o nosso país que tem o programa de epidemia, por exemplo. Né? Quer dizer, porque joga a regra do jogo, né, num fator de discussão e buscando índices, né, que são relevantes para a CAPES e são irrelevantes para o país. Ao mesmo tempo, professor Aldi, a gente enxerga, né, que... estruturas, como parque tecnológico, como uma universidade voltada para inovação, que é alguma coisa extremamente interessante, por vezes acaba sendo contraditório com esse outro interesse, que é buscar excelência em pós-graduação. Né? Por quê? Porque, enfim, o tempo que a gente tem é um tempo finito, né? E nesse tempo finito a gente tem que decidir onde a gente vai investir. E se a gente está focado em ter um programa com nota 7, hoje a inovação não é tão importante, né? E a inovação nesse espírito, né, que vocês estão apresentando aqui, né? Quer dizer, a transformação social não é tão importante, o impacto do que a gente está fazendo não é tão importante. E aí me preocupa isso, né? Quer dizer, de alguma forma acho que a gente tem que trabalhar essa questão dentro da universidade e dentro dos órgãos de fomento para ela refletir um pouco dessa realidade, porque os órgãos de fomento também, né, por mais, enfim, meritórios que sejam, também muitas vezes são bastante atrasados. Então, por um lado, me preocupa essa lógica de políticas um tanto esquizofrênicas que a gente vive, né? Por outro lado, me preocupa a incapacidade de mobilização de uma comunidade para se transformar a si mesmo, né? Então, esse momento que a gente está vivendo aqui, para mim, é um momento esvaziado, né? E uma pena que seja isso. E aí a gente escuta em outros fóruns, né, que temos uma administração autoritária, que não quer dialogar com, né, com a comunidade. E, curiosamente, essas pessoas que fazem essas críticas não são as pessoas que estão aqui. Elas não vêm nesses momentos, porque aqui o palco não é o palco mais adequado, porque aqui o palco é o palco de gente que quer construir e mudar a realidade, né? Então, isso tudo me preocupa, como conviver com essas divergências. E a gente sabe que tem, especialmente lá, eu convivi um pouquinho, vi um pouco da construção do parque da URGS, mais atrás um pouco do parque da PUC também, e a gente teve protesto de estudantes que impediram reunião do COSUM, da URGS, quando foi discutida a criação do parque tecnológico, porque eles não deixaram as pessoas dialogarem, né? Fecharam, impediram a entrada das pessoas. Então, assim, a gente tem muita dificuldade, e não são pessoas mal intencionadas, eu tenho certeza absoluta, os estudantes fizeram todos esses protestos lá, são pessoas que querem o bem para o país, querem o bem para a universidade, mas que não conseguiram se dar conta que a realidade mudou e que a gente precisa estar, enfim, adaptado a essa realidade. Então, eu gostaria que vocês, se pudessem, discutissem um pouquinho todas essas questões, né? Quer dizer, como vencer essas resistências que são justas das pessoas, porque eu acho que isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né? A resistência, ela não é injusta, ela é uma resistência justa. O que a gente está fazendo de errado para essa resistência continuar existindo tão forte? Como a gente pode transformar e modificar isso? Ao mesmo tempo, como engajar as pessoas num processo transformador de tal forma que o que seja resultado desses documentos seja realmente um espelho daquilo que a nossa comunidade pretende. E, enfim, que essa discussão não seja capitaneada pelo Luciano, pelo Mauro, né, ou por meia dúzia de pessoas, que seja capitaneada realmente por nossa comunidade, né? E como fazer com que a construção desses documentos seja um momento aglutinador da comunidade, não na direção de ter um texto bonito, mas na direção de transformar essa comunidade em alguma coisa muito maior e muito melhor para o futuro. É isso, obrigado.
Bom, boa noite, professores. Parabéns, muito obrigada pela linda aula que recebemos dos dois. Foi uma alegria enorme ver o nosso grande pesquisador apresentado de uma forma tão simpática, uma trajetória tão longa, tão elucidadora e, ao mesmo tempo, muito perturbador, porque é um pesquisador e nós estamos falando aqui de uma coisa que não é opcional. Ela consta na lei. A nossa Carta Magna, de 1988, no seu artigo 207, diz exatamente isso, que a universidade deve ser autônoma e deve manter, deve praticar, deve ser indissociável na pesquisa, no ensino e na extensão. Então, na verdade, nós estamos diante de uma questão que nos é imposta, mas se é imposta, em 1988, ela foi uma grande conquista. Ela era a expressão de que a universidade poderia mudar a sociedade. Sendo ela própria democrática, poderia trazer democracia a essa sociedade tão massacrada por um período tão longo ditatorial. E, por outro lado, em 1996, a LDB, o Álvaro me corrige se eu estiver errado, mas a LDB, ela assume também, como lei, que possa existir os centros universitários. Ora, nós somos realmente o país dos conflitos e das contradições. Os centros universitários são lugares onde só se ensina, prescindem da pesquisa e da extensão. Bom, nós temos que resolver isso, mas eu acho que de 88 para cá nós não resolvemos. Agora, o engraçado é que, se nós regressarmos na história, o famoso Manifesto de Córdoba, que é de 1918, e escrito por estudantes, ele dizia exatamente isso, que a universidade deve servir à sociedade. E ele era inspirado no quê? Nas experiências das universidades populares da Bélgica e da França, que, por sua vez, era o quê? Eram estudantes dando aula para trabalhadores, para operários. Há uma questão temporal que não é linear e que nos coloca realmente naquela listagem, pena que o slide não está mais ali, que o professor César colocou. E, inclusive, o conflito que ele vive para inscrever um projeto numa instância que se diga extensão é administrativo. Não é nada mais do que isso. Nós não conseguimos resolver o que está na lei porque nós somos fragmentados. Nós somos pessoas docentes que têm que fazer ensino, pesquisa e extensão. Mas o professor César acabou de provar que só fazendo pesquisa é possível se chegar nas outras duas instâncias, indireto ou diretamente, com muita qualidade. Mas como se resolve isso? Realmente é muito complicado. E eu diria que hoje nós temos uma política de extensão no Brasil muito avançada. A Secretaria de Economia Criativa é alguma coisa que não tem em outra parte do mundo. Foi uma releitura, foi uma interpretação da indústria criativa, de uma forma que não tem em outro lugar. E é a essência dessa ideia de que o conhecimento não é gerado na universidade. Ele vem de fora e é aplicado, ele é desenvolvido com aplicação. Talvez a inovação não seja a terceira missão, ela seja a quarta. E talvez a extensão não seja a terceira missão, ela seja a primeira. E talvez não sejam missões diferentes, talvez seja uma coisa só. É que é tão complexo isso, e é tão difícil de operacionalizar, que aí sim eu acho que talvez a idade faça a diferença. Não adianta a instituição universitária ser uma instituição de quatro séculos, se ela não é nossa, porque a nossa primeira universidade nasceu em 1930. A experiência universitária no Brasil é muito recente. E o que nós temos não é importado, embora tenhamos tido na nossa origem muitos professores estrangeiros. O que nós temos é a experiência da nossa realidade. Que é exatamente isso, as pesquisas do professor César mostram isso. E isso é fantástico, alguma coisa que foi feita aqui, mas que conseguiu dialogar com parceiros em todo o mundo, resultando em aplicabilidade mundial. Isso só pode ser feito aqui, porque aqui é que tem essa realidade para consubstanciar essa experiência. Então, na verdade, eu só estou aproveitando esse fórum para pensar alto, a partir do que vocês disseram, mas também para reiterar que talvez aquilo que preconize a lei, que é tão meritório, porque aquilo é uma conquista mesmo, que se possa formar cidadãos que sejam completos, aquilo talvez não seja praticável, talvez não na nossa realidade presente. Ou eu estou sendo muito pessimista, gostaria de ver as minhas palavras apreciadas por você.
Alô, tá ligado? Bom, como os colegas anteriores, eu queria parabenizar a fala de vocês aqui, foi muito interessante e acho que traz elementos importantes para a gente debater, né, na universidade. No momento que ela está vivendo, a UFPEL principalmente, mas não só, né? A gente tem um debate nacional, internacional, sobre o lugar da universidade, sobre a produção de conhecimento. Eu queria dizer, assim, que, em primeiro lugar, eu acho que essa relação da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, ela, eu acho que é importante, e acho que às vezes ela se dá, às vezes, num binômio, ensino e pesquisa, às vezes ensino e extensão, às vezes pesquisa e extensão, né? E acho que a universidade tem vocação para essas três atividades, né? E tanto tem trabalhos significativos, como o César deu o exemplo aqui, dele próprio,
trabalhos significativos que iniciam pela extensão e que pela pesquisa, repercute depois no ensino, direto ou indiretamente, ou na extensão. Nós temos um exemplo na área da educação, por exemplo, que é o Paulo Freire, que todo o trabalho dele, a produção dele, iniciou na extensão, né? Com experiências de educação popular, e a partir dali que ele fez a produção intelectual. Então, quer dizer, eu acho que pode-se pegar o fio por qualquer lugar, né? O importante é que haja uma relação, que a universidade se aproveite dessa produção. Eu acho, sim, que eu sou pró-reitor de graduação hoje, sou professor da Faculdade de Educação, e acho que a universidade não deve ser uma universidade de graduação, somente, né? E nós estamos com problemas, que tem faculdades aqui da nossa universidade que deliberaram que nenhum professor pode ter menos de 12 horas na graduação. Eu não sei como é que elas vão desenvolver pesquisa e pós-graduação significativa, ou vão manter a produção que tem atualmente, que é boa, inclusive. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar a universidade nesse momento de uma sociedade de conhecimento. Eu estou totalmente de acordo com a preocupação que nós temos. E queria dizer assim, eu acho que talvez a primeira inovação da humanidade talvez não tenha sido o Gutenberg, né? Uma tão importante quanto, ou talvez mais, acho que foi a própria escrita. Mas que é uma produção coletiva, não foi uma produção individual, alguém inventou, né? Então eu acho que essa produção de conhecimento é uma coisa que é um conhecimento acumulado. Então eu vejo assim que eu gostaria de pensar melhor, gostaria de ouvir vocês novamente a respeito desse aspecto de que a universidade deve ser um local centrado na inovação, né? Porque eu acho que as grandes universidades que fazem inovação hoje, elas antes disso, elas fazem muita produção de conhecimento a partir de pesquisa básica. E a inovação existe, tem que existir, tem que estar articulada. Então, por exemplo, eu acompanhei algumas universidades no exterior e vi que, por exemplo, a General Motors investindo milhões naquela universidade num grupo de pesquisa para pesquisar motor elétrico. Fazer pesquisa básica de motor elétrico. Produzindo conhecimento na área da química, em diferentes áreas. Sem se preocupar se vai sair um motor dali ou não. Então, a GM aplica isso em outras universidades. E aqui eu acho que a gente precisaria observar, talvez haja uma inversão no Brasil. Quando eu vejo, eu fico meio nervoso quando vejo aqueles, posso estar errado nisso, mas quando vejo os editais do CNPq obrigando que para essa área tem que ter vinculação com uma empresa. O que eu vejo nessas grandes universidades é que as empresas injetam recursos nas universidades, nas pesquisas, e as empresas fazem pesquisa. Então aquele gráfico que o professor Jorge mostrou, de que o Brasil tem poucos doutores fora da universidade, é verdade. Claro, por um lado, porque eu acho que nós ainda estamos consolidando uma universidade, e tem muitos professores universitários sem doutorado, né, sem pesquisadores. Por outro lado, a indústria brasileira não faz pesquisa. Nós aplicamos a tecnologia que é desenvolvida fora daqui. Então, mas lá é desenvolvida em parceria com universidades e na própria indústria. Então, acho que eles têm, evidentemente, um número de doutores maior na indústria. Então, eu acho que no Brasil há uma certa inversão dessa lógica de investimento que eu acho que a gente poderia pensar um pouco. Um outro exemplo que eu daria é o caso do Ciências Sem Fronteiras, né? O Ciências Sem Fronteiras excluiu a área de ciências humanas, a área de educação, e num discurso meio neurótico, assim, meio de que nós precisamos de engenheiros, Bom, um exemplo que eu tenho, um colega meu que era da USP, que hoje é professor em Stanford, que foi premiado pela Sociedade Americana de Ciências, com um prêmio na área de ensino de ciência. Né? E ele trabalha lá com uma metodologia a partir de robótica, etc. Ele já vinha trabalhando isso no Brasil, na USP, em periferias. Bom, esse professor diz uma coisa que eu concordo totalmente com ele, que o governo brasileiro entende mal essa questão da CAPES, do Ciência Sem Fronteiras, que não se dá conta que as crianças, elas perdem o interesse pelas ciências exatas. Não é na véspera da universidade, não é no segundo grau, não é na universidade. Elas perdem isso nas séries finais, quinta, sexta série do ensino da escola elementar. É lá que elas perdem interesse. Então, teria que haver um investimento em pesquisas maiores na formação de professores para esse ensino básico, e não tem como desvincular isso. Inclusive nos 8 pontos ali, que eu não recordo bem, mas da Um deles é a educação básica universalizada. E não é qualquer educação básica universalizada, uma educação de qualidade. A gente tem que, né? Então, eu acho que o investimento brasileiro, para concluir, o investimento brasileiro em educação e ciência e tecnologia aumentou muito mesmo, né? Mas muito desse recurso tem sido muito mal aplicado. Porque boa parte dele tem favorecido o crescimento das fábricas de diploma, né? De algumas universidades privadas, como os centros universitários e algumas outras, que crescem, o governo financia direto ou indiretamente isso, e é recurso que deveria estar indo para a escola pública, para a universidade pública, né? Então, isso que eu queria deixar assim como ideia, eu acho que a gente não deveria, ou pelo menos me preocupo, que se a gente, ao afirmar bastante a ideia da inovação tecnológica, né, a gente não possa estar fazendo uma dicotomia aí com a produção de conhecimento. Daqui a pouco nós vamos estar incentivando e pesquisando, fazendo pesquisa aplicada de conhecimento produzido a alhures, né? Então, sim.
Bem, boa noite a todos. Meu nome é Odir, eu sou da área de biotecnologia. Professor Aldir, professor César, parabéns pelas apresentações, muito boas. Professor Aldir, nós somos colegas no Conselho Superior da FAPERGS, eu passei a integrar esse conselho recentemente. E hoje, infelizmente, nós não nos encontramos ainda, inclusive a de hoje. Hoje tivemos uma reunião muito boa, muito interessante, onde tivemos a oportunidade de assistir a uma apresentação de um professor da Escola de Administração da UFRGS, que levou à FAPERGS os resultados de um projeto apoiado pela FAPERGS dentro do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência, né, PRONEX. E o projeto dele é Os Caminhos da Inovação na Indústria Gaúcha. Ele fez um mapeamento da inovação que as indústrias realizam, né? Quem deve inovar para que a economia cresça são as indústrias. E ele constatou que a inovação é quase, né, é muito pequena, é ínfima. Realmente, o cenário da economia gaúcha é esse, né? Quando chove, a economia vai bem, né? Na área industrial, as indústrias que inovam são muito poucas. A maioria que diz que faz alguma inovação é quando ela investe em um novo maquinário, por exemplo. Isso não é realmente o que nós entendemos como inovação. Então, a minha pergunta é, eu conheço um pouco da trajetória, da história até do Parque Tecnológico, tive a oportunidade de visitar a PUC, o Parque Tecnológico, em 2004, quando recente iniciado, e de lá veio a ideia de criar aqui na Universidade Federal de Pelotas a Agência de Gestão Tecnológica, imitando um pouco o caso de sucesso da PUC. E a minha pergunta é, como a universidade pode realmente contribuir para a inovação, né, não só na própria universidade, né, mas a inovação na economia do Estado, na economia, né, do país, para que a gente tenha com isso crescimentos, ganhos, enfim, em todas as áreas. Uma das formas, por exemplo, a criação na universidade de uma incubadora é uma dificuldade que nós ainda estamos vivenciando hoje em dia. Onde até pouco tempo nós tínhamos uma posição de um procurador jurídico que dizia que criar empresas não era função da universidade. Uma interpretação, né, no mínimo, na minha visão, distorcida. E, portanto, gostaria de ouvir a sua opinião, enfim, como que a universidade pode, de fato, contribuir. E, professor César, também, né, admiro muito a sua trajetória de né, pesquisador, lutador, batalhador, né, como, né, muitos aqui na universidade fazem, para tentar atingir níveis de excelência, né, e projeção até internacional, enfim, e dar uma contribuição efetiva para a sociedade. Eu acho que essa contribuição está sendo, né, gigantesca, a contribuição que tu tens dado e o grupo todo, né, está dando. Quais são os principais obstáculos que a instituição coloca quando alguém quer realmente se dedicar à pesquisa e ao avanço científico, né? Quais foram os principais obstáculos enfrentados ao longo dessa caminhada e que poderiam não ter existido se a universidade pensasse de forma diferente? O que a gente pode, então, no futuro, remover para que outras pessoas não tenham que superar ou enfrentar esses mesmos obstáculos? Obrigado.